Tarde, senhoras e senhores deputados. Temos hoje a audição da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, que tem origem num requerimento apresentado pelo CDS-PP para que esta Fundação nos dê ou nos faça uma apresentação de um relatório sobre a liberdade religiosa no mundo, no qual é referido que, e concluído que 81 países são locais onde a liberdade religiosa é inexistente ou está em declínio e que há preocupações especiais em várias partes do mundo, designadamente no Médio Oriente, Ásia, África, alguns países africanos e que, portanto, essa exposição será importante. Eu queria referir que este requerimento apresentado pelo CSPP foi aprovado por unanimidade. E todos consideramos que este assunto da liberdade religiosa é um assunto importante e que no âmbito dos direitos humanos é um assunto que não pode ser de maneira nenhuma esquecido, antes pelo contrário. E portanto marquei imediatamente esta audição e aqui estamos para ouvir a exposição que a Sra. Doutora Catarina Martins Betancourt, Presidente da Administração da Fundação, fará. Já agora apresentar também o Sr. Professor Dr. David Sampaio Barbosa, Presidente da Assembleia de Curadores, o Sr. Arquiteto Miguel Brito Correia, que é membro da Assembleia de Curadores, e o Sr. Dr. João Sotomayor, que é Secretário do Conselho de Administração da Fundação. E, portanto, são as pessoas desta Fundação que aqui estão para nos fazer a apresentação deste relatório. Eu comecei por pedir à Sra. Catarina Martins para fazer uma exposição breve, mas depois fiz uma leitura um bocadinho mais aprofundada do relatório e acho que posso dizer aquilo que disse à Sra. para não se preocupar com o tempo. Sra. faz favor, tem a palavra.
Obrigada. Boa tarde a todos. Então vou tentar fazer aqui esta exposição do relatório da liberdade religiosa, um relatório que já foi lançado, foi apresentado ao público em novembro do ano passado e antes de entrar propriamente no que o relatório nos diz, as conclusões que este relatório tira, vou dar aqui uma explicação um pouco do que é esta fundação, o quem somos e porque é que falamos sobre esta questão da liberdade religiosa e porque é que é tão importante para nós dar a conhecer a atual situação da liberdade religiosa no mundo. Portanto, a Fundação AIS é uma fundação pontifícia, que depende do Santo Padre, e que tem por missão apoiar os que são perseguidos, ameaçados ou refugiados por causa da sua fé. Somos uma instituição que já surgiu, que apareceu em 1947, no pós-Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de apoiar os milhões de refugiados alemães. Em Portugal existimos desde 1995 e hoje fomos crescendo, fomos adaptando às circunstâncias do mundo, às circunstâncias de todas as evoluções do mundo e, portanto, hoje temos cerca de 20 secretariados espalhados por todo o mundo. A nossa sede internacional é na Alemanha e estamos também aqui em Portugal, como disse, desde 1995. Estamos a celebrar o nosso 20º aniversário aqui em Portugal. Hoje, apoiamos cerca de 140 países no mundo e anualmente financiamos cerca de 6 mil projetos por ano. Um dos pilares da nossa missão é a informação e é por isso que dois em dois anos elaboramos um relatório sobre liberdade religiosa no mundo e o motivo que nos traz hoje aqui é esta comissão. Como os senhores deputados sabem, a liberdade religiosa é um dos direitos fundamentais do homem, inscrito na Declaração Universal dos Direitos Humanos, no seu artigo 18º. E como nos diz também o Papa Francisco, num discurso a 20 de junho de 2014, a razão reconhece que a liberdade religiosa é um direito fundamental do ser humano, refletindo a sua mais elevada dignidade. Mesmo uma entidade declaradamente secular, como é o caso da União Europeia, reconhece também a importância fundamental da liberdade da crença religiosa. Num conjunto de diretivas adotadas em junho de 2013, a União Europeia afirma, enquanto direito humano universal, a liberdade religiosa ou de crença salvaguarda o respeito pela diversidade. O seu livre exercício contribui diretamente para a democracia, o desenvolvimento, o Estado de Direito, a paz e a estabilidade. Apesar disto, os atos de violência cometidos em nome da religião continuam a dominar os meios de comunicação social internacionais e nacionais e a impressão inevitável é de que o terror de inspiração religiosa não só está generalizado, como está a aumentar. este mapa que apresentamos aqui. É um mapa que foi publicado neste relatório que eu referi de novembro de 2014, em que dá uma visão geral do mundo, e os países onde há uma maior perseguição, uma perseguição mais elevada, são estes países a roxo, a lilás, e encarnado com perseguição moderada, mas também com perseguição. E como podem ver aqui deste mapa, todo o norte da África, Médio Oriente, Oriente, são países onde de facto a liberdade religiosa está em causa, está em perigo, e onde tem havido nos últimos tempos muitas modificações, como sabem, devido ao que se passa principalmente no Médio Oriente e com todas as consequências no mundo. No relatório publicado pela Fundação AIS, verificamos um declínio grave da liberdade religiosa no mundo. Baseamos esta nossa afirmação no facto de, em 2 anos apenas, ter verificado uma deterioração da situação em 55 países, dos 196 países analisados neste relatório, isto é, cerca de 28%. Dos 196 países abrangidos por este relatório, notamos uma diferença em 61 países. Em apenas 6 países, registámos uma melhoria na situação das minorias religiosas. Mesmo nestes 6 países, onde foram observadas algumas minorias, 4 países, entre os quais o Irão, Emirados Árabes Unidos, Cuba e Catar, permanecem classificados como locais de perseguição alta ou média. O Zimbábue e Taiwan estão classificados como locais de perseguição preocupante e baixa, respectivamente. Nos restantes 55 países vimos uma mudança para pior. Isto significa que, em quase 30% dos países analisados, abrangendo o período de outubro de 2012 a junho de 2014, a situação das comunidades religiosas tinha deteriorado significativamente ou simplesmente deteriorado. Identificámos igualmente 26 países onde as restrições à liberdade religiosa já são altas ou médias, mas onde não foram notadas mudanças nos últimos 2 anos. Se juntarmos estes 26 países aos 55 que viveram uma deterioração, vemos que em 81 dos 196 países do mundo, isto é, em 40% dos países do mundo, a liberdade religiosa está comprometida ou em declínio. O número de países que são classificados como registando violações à liberdade religiosa altas ou médias, independentemente de se terem deteriorado, melhorado ou permanecido na mesma durante o período em análise, chega aos 56, pouco menos de 30% do local. Verificamos também que em 20 destes países a perseguição é extremamente elevada. Destes, 14 vivem perseguição devido ao extremismo islâmico. Afeganistão, República Centro-Africana, Egito, Irão, Iraque, Líbia, Maldivas, Nigéria, Paquistão, Arábia Saudita, Somália, Sudão, Síria e Iémen. Está aqui um som. Nos restantes 6 países, para tirar o som, está aqui.
O som
é ali. Aí, obrigada, João. Nos restantes 6 países onde a perseguição religiosa está ligada a regimes autoritários, temos o caso de Myanmar, China, Eritreia, Coreia do Norte, Azerbaijão e Uzbequistão. Com base nestes dados, concluímos que os países muçulmanos são predominantes na lista de Estados com as violações mais graves à liberdade religiosa. A liberdade religiosa está em declínio nos países ocidentais, predominante ou historicamente cristãos. 2 fatores principais explicam este fenómeno. Primeiro, há desacordo em relação ao papel a ser desempenhado pela religião na praça pública, e segundo, a abertura à liberdade religiosa está ameaçada por causa do aumento da preocupação social com o extremismo. Os cristãos mantêm-se como a religião mais perseguida no mundo. Estima, e de acordo com este relatório que nós efetuámos, que cerca de 200 milhões de cristãos no mundo são perseguidos de alguma forma por causa da sua fé. Contudo, os muçulmanos também estão a viver níveis graves de perseguição e de discriminação, tanto às mãos de outros muçulmanos como de governos autoritários. Estima-se que cerca de 105 mil pessoas por ano morram devido à sua fé. Vou entrar agora um pouco, tentar explicar um pouco o que se passa no Médio Oriente, o Iraque, e como falei com o Sr. Presidente antes, eu vim do Iraque e do Líbano há cerca de 3 semanas, estive 2 semanas nestes países a visitar os projetos que a AIS está a financiar e a ajudar, e portanto aproveito também para dar aqui um pouco do meu testemunho do que vi e o quão importante é hoje estar aqui em nome de todas estas pessoas com quem eu cruzei, com quem eu estive e que nos pediram acima de tudo para falarmos, para darmos a conhecer a situação que se está a passar no Médio Oriente, nomeadamente nestes 2 países. E uma pergunta que me fica e que está sempre comigo é o porquê deste silêncio do Ocidente? Perguntavam constantemente o porquê deste silêncio do Ocidente? Porquê que nós somos apenas números numa folha de Excel? Porquê que nós não somos olhados como seres humanos? E por isso também é muito importante hoje para mim estar aqui em nome de todos aqueles com quem nos cruzámos, e foram muitos, porque infelizmente a situação é terrível e são milhões os refugiados que estão nestes 2 países, pessoas que estão a viver em condições subhumanas, sem dignidade e que necessitam da nossa ajuda porque perderam tudo. São pessoas que não têm nada e que por motivos da guerra, por motivos de perseguição religiosa, por motivos de ausência de segurança, tiveram que deixar tudo e estar numa situação hoje tão terrível, tão desumana, e os pais e as famílias com quem eu estive que diziam qual vai ser o futuro dos meus filhos. E temos a sensação, quando estamos nos campos de refugiados, todas estas pessoas, todos estes jovens não têm acesso à educação, são gerações que estão perdidas, são gerações que a quem nós, Ocidente, de facto temos esta obrigação de olhar e de tentar ajudar. A perseguição das minorias religiosas de longa data e o aumento dos estados uniconfessionais estão a resultar em deslocações populacionais extremamente elevadas que contribuem para a atual crise mundial de refugiados. Em partes do Médio e Extremo Oriente, o fenómeno do estado uniconfessional está a emergir, onde antes os vários grupos, cristãos e muçulmanos, conseguiram viver em conjunto durante séculos, há agora uma tendência crescente para que o grupo religioso dominante insista, muitas vezes, através da imposição da lei da Sharia ou de instrumentos como a lei da blasfémia, na conformidade universal da prática religiosa. O surgimento do autoproclamado Estado Islâmico é o exemplo mais óbvio desta situação. Como sabem, em julho de 2014, os jihadistas expulsaram todas as comunidades religiosas, incluindo muçulmanos não sunitas, para fora de Mosul, a segunda grande cidade do Iraque, no norte do Iraque, e que tinha sido tomada por estes jihadistas em junho de 2014. Os cristãos, na noite de 6 de agosto de 2014, foram obrigados a ou convertem-se ao islamismo, ou pagam imposto, ou obrigatoriamente têm que ir embora. Não há lugar para estas pessoas nesta cidade. Como disseram, nessa noite foi um tsunami humano. Tal era o número de pessoas que fugiram. Neste momento há cerca de 2 milhões de iraquianos deslocados das suas casas devido a este acontecimento de 6 de agosto, a noite mais negra do Iraque, como me disseram várias vezes. Foi-lhes dado um prazo para fugir e o Estado Islâmico declarou que, se não cumprissem, não há nada para eles senão a espada. A cidade, que até recentemente alojava cerca de 30 mil cristãos, ficou de repente sem nenhum e, pela primeira vez em 1.600 anos, não houve missa dominical em Mosul. É isso que está a acontecer hoje. A planície do Ninive, que está presente no Antigo Testamento, não há missa, não há mais cristãos nesta planície. Este símbolo todos sabem, todos viram o símbolo do Nun, referente a cristãos, como a Nasarat. Todas as casas de Mosul foram inscritas com este símbolo, das casas dos cristãos, e como disseram várias pessoas do Iraque, Mosul não foram estrangeiros que chegaram e que obrigaram as pessoas a sair. Foram os próprios vizinhos de 10, 20, 30 anos, que chegaram uma noite e disseram: tens de ir embora, ou convertes, pagas um imposto, ou tens que fugir, senão serás morto. E estas pessoas todas fugiram sem nada, deixando tudo para trás. E estão nos campos refugiados sem nada, dependentes apenas da nossa ajuda, nada mais. Aqui outra imagem da Síria, também outro povo mártir, já no 5º ano de guerra civil. O extremismo e a perseguição desta natureza surgem como um fator significativo no fenómeno crescente das migrações em massa. As comunidades religiosas minoritárias do Médio Oriente têm estado em declínio há muitos anos, mas no período em análise deste relatório, uma crise humanitária pré-existente piorou de repente e de forma drástica. Por exemplo, para terem conhecimento, os cristãos na Síria diminuíram de 1,75 milhões de pessoas no início de 2011 para talvez um pouco menos de 1,2 milhões no verão de 2014, um declínio de mais de 30% em apenas 3 anos. No Iraque, o declínio é ainda mais acentuado. Estima-se que em 2013 existiam cerca de 1 milhão e 500 mil cristãos no Iraque. Hoje, pensam-se que não haverá mais que 200 a 250 mil. Claramente, a religião não foi o único fator que levou estas pessoas a fugirem da sua pátria. Fatores económicos e a segurança geral foram as preocupações prevalecentes. Mas mesmo assim, o ódio religioso tornou-se cada vez mais numa força motriz, óbvia para o fenómeno crescente dos refugiados. O aumento das migrações relacionadas com a perseguição religiosa pode por isso ser relacionado com o anúncio que o Acnur, em junho de 2014, fez de que o número mundial de deslocados e refugiados tinha alcançado os 50 milhões pela primeira vez na era pós-Segunda Guerra Mundial. A criação de Estados teocráticos ou uniconfessionais está a ter um impacto profundo não apenas naqueles países, mas também está a ser posta em prática e aqui também, nas nossas democracias ocidentais. Este slide mostra, embora seja muito difícil mostrar e estar atualizado um mapa, mas tenta mostrar a atual situação da Síria e do Iraque com a ocupação do Estado Islâmico, do Daesh, ou ISIS, como nós falamos aqui, em que, segundo nos disseram agora nesta viagem, um quinto do Iraque está ocupado pelo Estado Islâmico e um terço da Síria também está ocupado. Pensa-se que este Estado terá cerca de 8 milhões de pessoas, cerca de 20 mil jovens dos nossos países, da Europa e do mundo ocidental, estão a combater nestes dois países. E pensa-se que a sua área de influência é esta zona que está marcada a vermelho. Eu estive na zona do Kurdistão, portanto uma zona que não está ocupada pelo Estado Islâmico e que podemos dizer que há alguma segurança, apesar de sabermos que há um conflito e que estivemos muito próximos das zonas de conflito, não sentíamos propriamente estes conflitos no dia-a-dia das pessoas. As pessoas também já se adaptaram a este modo de viver, porque, como nos diziam, desde 2003 a realidade do dia-a-dia é de facto um dia-a-dia de guerra, um dia-a-dia de conflitos permanentes. E todos foram unânimes em dizer-nos que 2003 foi o ano da grande mudança no Médio Oriente. Em 2003, quando os Estados Unidos e a coligação internacional decidiu invadir o Iraque, foi a partir daí que toda a insegurança dos cristãos e a grande declínio da comunidade cristã começou nessa altura até aos dias de hoje. Este mapa pretendo com este mapa mostrar, de facto, a implementação dos vários grupos, porque, como sabem, hoje parece que há um género de um franchising do terrorismo, em que há vários grupos, todos eles que surgem da Al-Qaeda, do ISIS, portanto, todos eles têm provocado vários desacatos em várias partes do mundo. Todos ouvimos falar sobre o que acontece na Nigéria, ouvimos falar o que aconteceu há pouco tempo no Quénia, temos o Iémen, temos Paquistão, Afeganistão, Mali, República Centro-Africana, são situações em que estes grupos radicais estão presentes, em que querem impor à força a sua presença e a limpeza do seu país, destes países, apenas tem lugar nestes países quem é da mesma religião. São profundamente fundamentalistas, a imposição da lei da Sharia é uma obrigação e de uma forma muito como do Médio Oriente. Falei com vários muçulmanos sunitas agora quando estive no Iraque e que diziam que pareciam que estavam, que voltaram a viver na Idade Média. Diziam que nem sequer se compreende como é que estes homens do Estado Islâmico se podem considerar muçulmanos. Eles diziam que eles vão contra todas as regras, tudo o que o profeta lhes ensinou, tudo o que o profeta lhes transmitiu, e alguns diziam-nos, encontrei alguns que fugiram da Síria e que diziam que deixaram de poder ir para a rua fumar, as suas mulheres deixaram de poder ir sozinhas para a rua, as suas filhas deixaram de poder andar vestidas e as suas mulheres com as roupas coloridas, como é típico da sua religião, tinham de andar todas vestidas de negro, as meninas a partir dos 7 anos têm que andar completamente tapadas e cobertas, e portanto estas pessoas fogem desta forma de viver que dizem que parece que viveram, que vivem outra vez na Idade Média, onde tudo falta nas cidades de onde eles estavam, tudo falta, tudo deixou de ser abastecido, não há eletricidade, não há água, portanto, tudo está... eles diziam que parece que voltámos, de facto, muitos anos atrás. E estes grupos radicais, infelizmente, estão a espalhar um pouco por toda a... pelo norte da África, Médio Oriente e Ásia, e é importante que o mundo ocidental, e aqui Portugal também, que saiba estas questões, e é preciso alertar para tudo isto, porque sabemos o que tem acontecido, ouvimos a semana passada toda esta desgraça que aconteceu e continua a acontecer no Mediterrâneo, portanto tudo isto traz essas consequências destas pessoas que fogem no limite para salvar a própria vida, fogem para dar alguma segurança aos seus filhos, um futuro melhor aos seus filhos. Portanto é muito importante e estas pessoas merecem, porque, de facto, estas pessoas estão-nos a dar um exemplo extraordinário. Eu sou cristã, sou católica e, de facto, nunca tive junto de pessoas tão alegres, tão felizes, apesar de todas as dificuldades, em que, apesar de nada terem, acreditarem em Deus e confiarem, saberem que Deus vai-lhes trazer tudo o que eles necessitam, e nós vemos as necessidades que eles têm e são muitas, infelizmente. E vemos também a ausência de tomadas de posição do Ocidente, que é incompreensível para eles e também para mim agora que estive com eles e que falei com eles e que partilhei um pouco do seu sofrimento. E aqui é uma imagem que é o que o Estado Islâmico pretende, o califado, onde pretende chegar. Portanto, podemos ver toda a Norte da África, África Central, Médio Oriente, Ásia e também Bósnia, zona dos Balcãs e a Península Ibérica. E por isso é tão importante nós fazermos alguma coisa, e nós todos sabemos que os nossos jovens estão, e o que é que vai acontecer se estes jovens voltarem. São potenciais radicais que estão aqui e também diziam-me que mesmo nos próprios campos de refugiados estamos a gerar potenciais jovens jihadistas, porque vivem em condições terríveis, onde a violência nos campos está a tomar proporções inimagináveis. E, portanto, é preciso atuar, porque, de facto, podemos estar a criar uma geração que nos vai trazer muitos problemas e que poderá ser extremamente grave para a Europa. Eu vou continuando e, portanto, e já em género de conclusão... O que nós concluímos neste relatório é, de facto, o aumento da iliteracia religiosa entre os decisores políticos ocidentais e os meios de comunicação social internacionais estão a dificultar o diálogo produtivo e a elaboração de políticas eficazes. As intervenções ocidentais no Iraque e no Afeganistão são dois casos onde esta falta de compreensão ou de entendimento religioso é demasiado evidente. Concluímos que, para reverter as tendências perturbadoras identificadas neste relatório, a responsabilidade de combater a violência e a perseguição pertencem, sobretudo e em primeiro lugar, às próprias comunidades religiosas. É necessário que todos os líderes religiosos proclamem, em voz alta, a sua oposição à violência de inspiração religiosa e de reafirmarem o seu apoio à tolerância religiosa, que está a tornar-se cada vez mais urgente. Embora este relatório destaque os muitos impedimentos legais e constitucionais à liberdade religiosa impostos pelos governos, a condição prévia para a melhoria é a harmonia e o respeito mútuo entre os grupos religiosos. Incluir a liberdade religiosa nas prioridades das políticas da União Europeia é outro tema que eu penso que é extremamente importante. E ainda há dias o próprio Presidente da Justiça e Paz Europa pediu isso também na União Europeia, no Parlamento Europeu. É necessário incluir e que esta questão faça parte da agenda política. E para terminar, queria apenas citar o Bispo Nona. O Bispo Nona é um bispo caldeu, era o bispo de Mossul, também ele hoje é um refugiado, está deslocado, teve que fugir da sua diocese, e ele dizia em agosto de 2014 para a Corriere del Sera, ele advertiu que os cristãos de todo o mundo vão enfrentar o mesmo sofrimento que a sua arquidiocese sofreu pelas mãos dos extremistas muçulmanos se não tomarem decisões fortes e valentes. Diz ainda, os nossos sofrimentos hoje são um prelúdio do que vocês, europeus e cidadãos ocidentais, também vão sofrer num futuro próximo. Monsenhor Nona, como disse, foi também forçado a sair do seu lugar, da sua cidade, e está hoje a acompanhar a comunidade iraquiana na Austrália. Obrigada e espero que tenha sido suficientemente clara para fazer um resumo de um relatório que é extremamente extenso. Obrigada.
Muito obrigado, Doutora Catarina Martins. Eu diria mesmo por nos ter vindo inquietar neste continente de tolerância que é a Europa, mas por vezes alheado dos problemas que o circundam, não é? Este relatório já está distribuído por todos os seus deputados que compõem esta comissão e, portanto, quero dizer que nenhum de nós pode ignorar o conteúdo do mesmo. Agora irei dar a palavra aos seus deputados e começo pelo CDS, uma vez foi quem apresentou o relatório. Sou deputada Teresa Anjinho, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Quero naturalmente, em nome do CDS, cumprimentar a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, toda a sua delegação, dirigindo-me neste caso em particular à doutora Catarina Betancourt. Agradecer a vossa presença, exatamente por nos virem apresentar um relatório que para o CDS é de enorme importância que seja divulgado à sua máxima expressão. De facto, a realidade que tem sido reportada na comunicação social e infelizmente com uma cada vez maior intensidade do dito terror e da violência com inspiração religiosa e que nós vimos refletida, tendo a oportunidade de ler o relatório com pormenor, com abrangência, com contextualização, que muitas vezes a comunicação social, enfim, até mesmo pela sua própria natureza, acaba por não conseguir levar ao dito grande público, é merecedor, a nosso ver, de uma profunda preocupação, até pegando nas últimas palavras que aqui nos deixou e que, de alguma forma, se reportam aos desafios do futuro e que se colocam essencialmente neste quadro ocidental e que decorrem de algo que está a acontecer com maior expressão noutras partes do mundo. Esta é claramente uma matéria que exige, a nosso ver, em pleno século XXI, 41 anos após o 25 de Abril, que a liberdade religiosa seja revisitada e que seja novamente debatida. Porque, lendo o vosso relatório, fica muito claro que entrou claramente num declínio grave. Esta audição, Senhora Presidente, não tenho grandes perguntas para lhe fazer, exatamente porque pretende ser um contributo, indo ao encontro daquilo que disse, ou seja, um contributo no sentido de reconhecer, de sinalizar, de consciencializar o problema, ou seja, de dar voz ao silêncio que lhe apontaram, no quadro, enfim, da Assembleia da República, da primeira comissão, que é a Comissão por Excelência dos Direitos, Liberdades e Garantias. Em segundo lugar, pretende o CDS com isto também reafirmar o seu compromisso na defesa de um direito fundamental que reconhece como um pilar do Estado de Direito, como seja o da liberdade religiosa. Compromisso que concordo, Sra. Presidente, integralmente com o que disse, deve ser reforçado nas instâncias internacionais. Relembro que, aliás, fazemos parte do Conselho de Direitos Humanos e que a esse nível também a questão da liberdade religiosa e das ameaças aos limites da liberdade religiosa deve ser colocado como uma prioridade em todos os mecanismos de defesa que estão ao dispor do Conselho de Direitos Humanos no quadro das Nações Unidas, mas não só, também, obviamente, em matéria no contexto da União Europeia e, finalmente, também porque pretendemos com isto realçar a importância que a pomos neste domínio ao diálogo e à parceria que julgamos essencial com as comunidades religiosas. E, por isso, a minha talvez única pergunta, doutora, é o que é que nós podemos fazer mais neste quadro de reconhecimento perante os enormes desafios que aqui chamou a nossa atenção e demonstrar com isso, naturalmente, também a nossa total disponibilidade para acompanhar aquilo que tem vindo a ser o trabalho da Fundação. Sr. Presidente, se eu pudesse, uma vez que o deputado Artur Rego também segue estas matérias e pediu-me apenas um minuto, se eu pudesse passar com a sua indulgência. Muito obrigada.
Deputado Artur Rego, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço a tolerância da minha presidência a minha presença nesta comissão a que não pertence. Cumprimentava a Sra. Catarina Martins. Já nos conhecemos, estive na apresentação de um relatório, estive noutra ação da AIS. Com muito gosto, acompanho, como disse a Sra. Deputada Teresa Anjinha, acompanho ou tento acompanhar estas matérias e a atividade da AIS. E a exposição que a Sra. aqui fez suscita duas ou três reflexões e penso que a vinda da AIS aqui, que em boa hora o CDS, através da Sra. Deputada Teresa Anjinho, solicitou e que em boa hora todos os restantes grupos parlamentares imediatamente anuíram e, portanto, foi, como foi frisado pelo Sr. Presidente, foi por unanimidade. A vinda aqui deve suscitar uma reflexão acerca de duas ou três questões que decorrem deste relatório. E a primeira questão e a primeira reflexão que eu gostaria de pôr aqui é que, no caso da intolerância e da perseguição religiosa, temos dois fenómenos diferentes. Temos a de Estado e temos a sectária, a religiosa. E, portanto, eu penso que aqui também há uma primeira reflexão que devia ser feita na separação destes dois fatores de perseguição. A segunda questão que se me suscitava pela exposição que a Sra. fez e pelo relatório é a questão que a Sra. O apelo que aqui fez, de que todos os líderes religiosos devam em unânime proclamar e condenar a intolerância e a perseguição religiosa. Aqui ponho uma questão: há religiões que não têm um líder, não têm uma liderança única, têm alguma pulverização dessa liderança, têm vários líderes regionais que fazem apelos diferentes, que são mais radicais ou menos radicais, e que muitos deles são o rastilho do rebentar de barris de pólvora locais de perseguição e de intolerância. Como é que, no caso dessas religiões ou dessa religião, podemos fazer o apelo a que um líder indiscutível possa publicamente condenar as perseguições e levar todos os seguidores dessa religião a ouvir esse apelo e a segui-lo, quando não existe esta liderança indiscutível, como por exemplo existe no caso dos católicos com o Papa, no caso dos ortodoxos com o seu chefe máximo, ou no caso dos judeus com o Rabi de Jerusalém. Depois, outra questão que eu punha aqui, e que penso que devia ser também objeto de reflexão, tem a ver com o papel e com a questão que puseram a Sra., que esteve lá agora e que também já tinha sido levantada quando da apresentação do relatório, da incredulidade ou do espanto dos perseguidos, dos cristãos que estão a ser perseguidos lá, e não interessa se são cristãos, podiam ser de outra confissão religiosa qualquer, face ao silêncio e à inação dos países ocidentais. E com a ameaça latente, que foi salientada, de que nós, num futuro breve, iremos também sofrer na pele estas perseguições. E a questão que aqui se punha é esta. Então, os países ocidentais, que há muitos anos declararam e puseram por escrito nas suas constituições, e foi uma opção política que os seus líderes fizeram na altura e têm mantido desde essa altura, que são Estados laicos, preparados ou autorizados, face a essa opção, a intervir em questão de perseguições religiosas, do ponto de vista da intervenção direta por ser uma perseguição religiosa, e não meramente do ponto de vista da intervenção por questão de ofensa aos direitos humanos e pelo facto de serem refugiados. A questão é esta: têm ou não têm os países ocidentais, por via da sua própria lei, constitucional na maioria dos casos, baias que os impedem de intervir em questões que ultrapassem a mera perseguição e a mera violação dos direitos humanos, intervir diretamente em questões religiosas. Esta é outra questão que penso que também teria de ser levantada e como ultrapassar isso. E, finalmente, recordar aqui, só para reflexão, muitas pessoas não terão a noção plena disto, aquilo que um amigo meu, refugiado libanês, ontem mesmo me dizia em conversa: vocês andam distraídos, vocês não têm a noção que nos anos 90 a Arábia Saudita arrancou com um programa mundial de construção de mesquitas para espalhar a fé muçulmana de forma radicalizada, e que os mais extremistas e que alimentam o ISIS não são muçulmanos como eu, do Médio Oriente, são muçulmanos vindos dos países ocidentais, nascidos nessas mesquitas, ao abrigo desse programa lançado nos anos 90 e financiado pela Arábia Saudita. E aqui põe-se a questão também daquilo que é os direitos iguais. Até que ponto é que nos devemos manter neutros nesta questão, levando a naturalidade ao ponto de consentir que se faça cá aquilo que esses mesmos países não consentem que se faça no país deles? Portanto, temos aqui uma questão de liberdade religiosa e uma questão também de, digamos, de direitos mútuos e de respeito e de respeito por esses direitos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E, particularmente breve, quero cumprimentar os representantes da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre e subscrever as palavras iniciais do Sr. Presidente da Comissão, o agradecimento por nos virem aqui inquietar, e não me deixou de imediatamente ocorrer os primeiros versos da poetisa Sofia de Melbourne Anderson na Cantata da Paz: vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. E, portanto, obviamente que, confrontados com este relatório, aliás, quero também felicitar pela sua clareza e o aporte que traz esta Comissão, o seu relevo, que de facto estamos preocupantemente confrontados com um cenário planetário de retrocesso da tolerância, nomeadamente a tolerância religiosa, sendo certo que, numa Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos e Liberdades e Garantias, todos temos presentes que a liberdade religiosa faz parte do núcleo essencial dos direitos fundamentais. Portanto, na construção por camadas, procedimentos dos direitos fundamentais, a liberdade religiosa surgiu, obviamente, como um dos primeiros, isso está no núcleo essencial dos direitos, liberdades e garantias. Quero também saudar por ter tido o cuidado de enfatizar o autoproclamado Estado Islâmico, porque temos de ter a consciência de que o islamismo não é o que preconiza o Estado Islâmico. Aliás, penso que é algo, e queria saudá-la enfaticamente por isso, porque o extremismo não é o islamismo, e é precisamente através do reconhecimento da concórdia entre as religiões que o planeta poderá progredir, e é no reconhecimento do nosso adversário, e colocaremos a questão se o nosso inimigo, eventualmente, porque penso que a civilização tolerante ocidental tem que começar a reconhecer que não estamos todos no mesmo patamar de diálogo e, portanto, reconhecer o perigo que representa para o planeta e para as liberdades e para as garantias planetariamente distribuídas do avanço do Estado Islâmico. Portanto, essa consciencialização é importante. E eu penso que ela é reconhecida por todos que nesta sala hoje estão sentados. E eu o que lhe perguntaria era praticamente fazer eco da pergunta que lhe dirigiu a senhora deputada Teresa Anjinha, ou seja, perante este cenário, perante uma realidade que obviamente a todos nós nos preocupa e também conscientes que estamos, não provavelmente na senhora deputada Torrego, não colocou a questão nos termos que eu subscreveria, mas conscientes de que a territorialidade dos Estados e, portanto, a sua autolimitação dos ordenamentos remete uma solução destas para o Concerto das Nações e, portanto, para a ONU ou para organizações que, obviamente, se encontram vocacionadas para uma intervenção transnacional. A pergunta que a senhora deputada Teresa Anjinha lhe fez é aquela que eu também me queria associar e fazer. O que é que preconiza como aquilo que nós que vemos, ouvimos e lemos e que não queremos e não podemos ignorar, o que é que nós podemos fazer nessa medida? Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Lobo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também uma saudação dirigida aos representantes da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre. E não posso deixar de corroborar as palavras iniciais do Sr. Presidente da Comissão e também com as quais me conformo e perfilho. Naturalmente a bancada em nome da qual me exprimo e também agradecer as informações que a Sra. Doutora Catarina Martins de Betancourt aqui nos trouxe. Eu estava a ouvir a senhora doutora e estava a lembrar-me de que também na Idade Média, no tempo da Inquisição, as casas dos cristãos novos ou dos judeus eram assinaladas com uma cruz. Nem mais nem menos. Este é um sinal regressivo que nos deixa, de facto, muitíssimo preocupados. As conclusões que eu pude ler são realmente avassaladoras, assustadoras. A questão, tanto quanto me apercebi das informações preciosíssimas que nos trouxe e dos esclarecimentos que nos deixou, realmente inquieta-nos, preocupa-nos profundamente, mas há um plano, ou vários planos, que eu não deixaria aqui de evidenciar, que nos turbam o entendimento e, sobretudo, a consciência. Primeiro, há questões que são claramente de natureza mundial. Não vejo como, por exemplo, se possa dissociar da situação vivida atualmente a questão, por exemplo, das concepções geoestratégicas. Máxima é da prevenção ativa. Estou-me a lembrar das teorias formuladas há alguns anos, quando da formulação das ideias, sobretudo por algumas superpotências, de que a resolução dos problemas no exterior implica a salvaguarda do egoísmo nacional. Esta é uma questão que esta situação resulta inextricavelmente da adoção de algumas dessas políticas. Não sei se é preciso ser mais concreto, mas penso que estou a ser claro. E, portanto, desde logo há situações que, analisadas na presente situação, ou seja, a tensão religiosa está a aumentar, a discriminação legal ou constitucional está a aumentar, a hostilidade sectária está a aumentar, as tensões raciais ou tribais estão a aumentar, mas tudo isto resulta de atos que uns são internos, outros são externos. Eu queria chamar a atenção para estas questões. Nós temos Estados que não são Estados. Ainda no mundo temos Estados que são inertes, ou simplesmente não existem. Por exemplo, a situação decorrente no Corno da África, sua adesão. Bom, a Eritreia, por exemplo, ou o Iémen, são, de facto, situações... Ora, como se resolve esta situação num Estado que não existe? Teremos nós de criar protetorados, à luz da defesa dos direitos fundamentais. A comunidade internacional tê-los há de criar para instalar uma situação política que preserve os direitos fundamentais? Esta é uma dúvida que eu gostaria de lhe colocar, para que, em função dos conhecimentos que possui, nos possa dizer o que, como se resolver estas questões e como que poderemos nós, porventura a Assembleia da República, no âmbito próprio e depois no âmbito das suas relações com a União Europeia, a contribuir para a resolução destes problemas. Portanto, deixava desde já esta questão concreta, o problema das políticas internacionais, dos seus efeitos a médio e a longo prazo, ou efeitos instantâneos, aqui serão a médio prazo, e, por exemplo, as concessões geoestratégicas. Depois, há a ideia de que as ações dos Estados muitas vezes são adotadas à luz do seguinte princípio: nós temos a obrigação de, mas depois os efeitos são perversos. É o velho retorno ao White Man's Burden, ao fardo do homem branco do século XIX, do Rudyard Kipling. Parece que nós temos a solução salvífica, mas depois verifica-se a situação inversa. Isto é, assumimos como uma verdade evidente aquilo que depois, na prática, não resulta. Portanto, esta ideia de que nós podemos, através da laicização, ainda que através deste fenómeno, resolver os problemas dos outros, parece que é preciso que haja um sofrimento que impeça esta situação. Depois, outra situação que eu gostaria de referir é a seguinte. Nós, a União Europeia, está empenhadíssima em combater e criar um novo tipo de crime, que é o chamado hate crime, ou crime de ódio, não é verdade? Que tem sido discutido, embora de pré-figuração e conceptualização muito difícil. Porque nós estamos, de facto, a viver a situação de ódio religioso, que gera ódio político. Mas, por seu turno, o ódio político gera ódio também religioso. Há aqui uma miscigenação que conduz a outros crimes de destruição de património. O passado, o que se passou em Yatra, não deixa de ser a destruição também do património mundial, de um direito fundamental de humanidade, a ter a disponibilidade daquele, ou conhecimento daquele património, irresoluvelmente para sempre perdido. E, portanto, a situação que nos deixou é uma situação que nos compromete a todos. Eu não sei se é possível pensar-se... Não posso deixar de referir o seguinte. Eu creio que a nossa concepção político-constitucional da liberdade de consciência, de religião e de culto é absolutamente exemplar. Como exemplar é a Lei de 2001, que tem funcionado de forma fantástica entre nós, e designadamente eu ressalvo aqui o artigo 5º. O artigo 5º que estabelece o princípio da cooperação, onde se diz: o Estado cooperará com as igrejas e comunidades religiosas radicadas em Portugal, tendo em consideração a sua representatividade, com vista designadamente à promoção dos direitos humanos, do desenvolvimento integral de cada pessoa e dos valores da paz, da liberdade, da solidariedade e da tolerância. Ora, esta forma de articular o dever religioso em convergência com o dever cívico, com a ordem cívica, no sentido de que a pessoa humana seja mais valorizada e, ao mesmo tempo, mais realizada e mais digna, me parece verdadeiramente exemplar. Como me parece exemplar, e é tristíssimo que estes países onde se verificam esta situação não tenham compreendido que estão a remar contra a história e contra a dignidade da pessoa, como é o problema de não haver o reconhecimento do conteúdo da liberdade de consciência, de religião e de culto. Isto é um direito humano, é um direito natural. Nós não podemos existir sem isto. Não podemos existir sem um limite ao conteúdo negativo da liberdade religiosa. Porque se me obrigam a professar uma crença, obrigar parece absurdo. Em nome de quê? Eu termino já, Sr. Presidente. Eu termino já. E, portanto, por um lado, para ressaltar, fazer ressaltar esta lei, que é absolutamente, no meu juízo, extraordinária com vista à harmonização. Por outro lado, a dificuldade extrema em conceber mecanismos que, preservando a identidade própria de cada comunidade, faça com ou determinem ou impliquem que essa própria comunidade possa resolver as suas questões internas. Sendo certo que as palavras nada resolvem aqui. Também ajudam, evidentemente, pelo convencimento, mas nada resolvem. E, portanto, que contributo nos poderia dar para, à luz desta situação exposta, nós, deputados, nós, Assembleia da República, onde aqui estamos a apreciar estas questões, possamos melhorar ou contribuir para melhorar e resolver esta destruição da dignidade e, no fundo, da pessoa humana. E, portanto, esta culpa, enfim, tocante, que vai nos afligir a todos, seguramente.
Muito obrigado. Doutora Catarina Betancourt, eu vou-lhe dar a palavra assim, mas se o seu padre ou alguns doutores, se o arquiteto entender a intervir, igualmente a palavra também é vossa. Doutora. Sim? Doutora, faz o bem. É a mesma porta-voz. É a mesma porta-voz. Faz falar.
Está respondido.
Eu vou tentar responder e juntar aqui algumas questões que são, tocam-se, não é? São comuns, portanto eu vou tentar fazer aqui um apanhado. Uma questão que foi colocada por três deputados, senhores deputados, o que fazer, o que é que nós podemos fazer, e também agora foi focada no fim, o que é que nós podemos fazer? Eu agora, quando estive nesta viagem, houve um bispo que nos dizia que nós lhe perguntámos exatamente o que é que nós, comunidade internacional, comunidade ocidental, poderemos fazer por vós. E o que eles nos pediram é muito claro. E penso que aqui a Assembleia da República, levando ao Parlamento Europeu, à Comunidade Europeia, depois a entidades como a ONU, penso que se poderá fazer alguma coisa. Eu penso que não podemos, de facto, ficar parados. E o que é que devemos fazer? Três coisas muito simples. Temos que falar sobre o que está a acontecer, não podemos ignorar, não podemos calar. Temos que parar com o tráfico de armas e com o negócio de armas que existe. Temos que parar com o tráfico de petróleo, de aquisição de petróleo, que continua a haver. E temos que também, os países europeus têm que também tentar impedir que os jovens cheguem até a estes países. E tentar depois encontrar uma solução política para todos estes conflitos que existem no Médio Oriente. Portanto, são coisas, não são fáceis, como é óbvio, são extremamente difíceis, mas mais uma vez percebemos também que os interesses económicos estão muitas vezes, ou quase sempre, acima de todos os direitos humanos e tudo é esquecido à luz dos negócios e de tudo o que se continua a fazer. Portanto, isto é muito simplesmente o que é que nós podemos fazer. Nós podemos fazer isto, podemos fazer uma força na comunidade internacional para que se pare de facto este tráfico de armas, o envio de jovens, a aquisição de petróleo, fala-se também da aquisição de bens, também de património do mundo que estão a ser vendidos e que estão a chegar à Europa e ao Ocidente e que estão a ser comprados. Portanto, é preciso parar com este tipo de negócios. Isto é muito claramente o que é que nós podemos fazer. Outra questão que foi colocada aqui, que tem a ver com a questão do Estado, o nosso Estado laico, portanto, de facto, a Europa apagou as suas raízes cristãs da sua Constituição. Nós as nossas raízes são cristãs, e isso não é possível apagar, embora não esteja na nossa Constituição. E, de facto, é preciso olhar que o que está a acontecer hoje no Médio Oriente pode-nos acontecer aqui, amanhã, na Europa. E as nossas raízes cristãs estão cá e também desaparecerão. E os cristãos do Médio Oriente diziam-nos o que vai ser de vós, Europa, quando nós deixarmos de estar aqui no Médio Oriente. Porque, de facto, os cristãos são essenciais no Médio Oriente. Existem cristãos e sempre viveram em conjunto as várias comunidades ao longo dos séculos. E é a junção, esta junção das várias religiões que traz a riqueza que é o Médio Oriente. Não nos podemos esquecer que todos, o cristianismo surgiu, apareceu aqui e apareceu aqui na Europa. Portanto, não nos podemos esquecer das nossas raízes. E mais, diziam-se, se o cristianismo desaparecer do Médio Oriente, o Médio Oriente deixa de ser o Médio Oriente como nós conhecemos até hoje, passa a ser um mundo islâmico. E os valores cristãos que são fundamentais no Médio Oriente vão desaparecer. E isso vai provocar desequilíbrios extremamente fortes, mais fortes ainda no próprio Médio Oriente, como consequência na nossa casa, aqui na Europa, aqui em Portugal. Portanto, é preciso não esquecer das nossas raízes e isso também penso que aqui a Assembleia da República pode fazer alguma coisa. Temos que respeitar as religiões de cada um e como vos disse, não me encontrei apenas com cristãos, encontrei-me com yazidis, encontrei-me com muçulmanos. Todos são perseguidos neste momento, todos são perseguidos. Todas as minorias são perseguidas, os turcomenos, os drusos. No Iraque há religiões que não existem mais de lado nenhum, é um património único, em que cada um traz uma parte significativa da beleza do próprio Iraque, da construção de tudo o que é o Iraque hoje, e portanto todos eles são importantes. E todos estão a ser perseguidos, inclusive os xiitas, que estão a ser perseguidos e estão a ser muito martirizados no Iraque. Portanto, é preciso não esquecer isto. Não são só cristãos que estão em causa, são todas as pessoas e é preciso ter isso em atenção. Outra questão que eu gostaria aqui de falar, que penso que foi o senhor deputado que falou e que me lembrei, eu tive a oportunidade de estar com um padre jesuíta há cerca de duas semanas, em que nos falou sobre um especialista do Islão e que nos falava o que é que nós também cristãos podemos fazer. E nós temos que também essa obrigação de ajudar os tais líderes que estão no terreno e que estão nas mesquitas, muitas vezes, e noutros templos, a difundir estas mensagens de violência. Nós temos como obrigação, como cristãos, ajudá-los a compreender e a entender os seus livros sagrados à luz de hoje, do século XXI. Porque o que está a passar hoje, e este padre, este especialista do Islão, dizia-nos que hoje, no Iraque, vive-se como se vivia no século VI, portanto, no século VII, peço perdão, portanto, exatamente na altura em que Maomé aparece. Portanto, hoje, este objetivo de trazer este Estado Islâmico foi novamente às suas raízes, ao século VII, e está a fazer exatamente o que Maomé fez na altura. E, portanto, mas não podemos, nós cristãos temos essa obrigação de ajudar estes líderes a interpretar, a olhar para os seus livros sagrados e interpretá-los à luz de hoje, do século XXI. Não podemos regredir, não podemos permitir que estas nossas liberdades, e não é só a liberdade de religião que está em causa, são todas as liberdades do homem que estão em causa, é preciso que sejam olhadas à luz de hoje. E isso também é uma coisa que nós, comunidade internacional, comunidade ocidental, poderemos fazer pelos líderes religiosos. Eu ouvi várias pessoas que me disseram que ouviam nas mesquitas os próprios ímãs a incentivar à morte dos infiéis, portanto, todos os que não seguem as regras dos muçulmanos sunitas, neste caso, no caso do Iraque. Portanto, é preciso que estas pessoas, que têm extrema influência sobre os cidadãos, é preciso que estas pessoas olhem para a religião nos dias de hoje. Outra questão que foi colocada aqui, que é permitido desde os anos 90, em que é permitida esta política de construção de mesquitas, que não é só na Europa, tem sido África também, em que há esta política de construção massiva de mesquitas para marcar uma presença. Muitas vezes temos países da África onde não há praticamente ninguém, mas existe uma mesquita para marcar. E de facto nós europeus, quando vamos para algum país, respeitamos os costumes do país para onde nós vamos. E aqui, infelizmente, as comunidades, quando chegam, e porque estamos numa Europa, uma Europa que preza de facto os direitos e as liberdades de todos, abre as portas e permite que tudo seja feito. E de facto, eu falando com vários colegas da Ajuda à Igreja que Sofre, que vivem noutros países e que estão presentes noutros países, como França, Holanda, Alemanha, Inglaterra, a realidade é completamente diferente da realidade portuguesa. E há cidades que são completamente cidades da África ou do Médio Oriente, em que as raízes cristãs são completamente apagadas, não há um único, todos os símbolos foram apagados, portanto são cidades completamente mudadas. E de facto a nossa lei da liberdade religiosa é exemplar, e eu estive ainda há pouco tempo numa conferência com o Dr. Abdul Vakil e com um representante da comunidade judaica aqui em Portugal, e que diziam que, de facto, em encontros europeus com os outros líderes da Europa, que eles só podiam dizer que viviam no paraíso aqui em Portugal. É um exemplo Portugal, porque somos poucos, as comunidades são pequenas, portanto não há este impacto tão grande como há, e digo-vos que, por exemplo, em França, o meu colega dizia que neste momento todos os muçulmanos são vistos como radicais, fundamentalistas. Portanto, estamos a assistir na Europa também os próprios, neste caso os franceses, a um radicalizar das suas posições face à religião. E, portanto, é preciso Portugal tem de facto um exemplo e eu acho que Portugal pode dar um grande exemplo ao mundo e à Europa em concreto, com esta nossa forma de ser, de acolher, de respeitar o outro, e podemos dar exemplos muito positivos de como isso poderá acontecer. Relativamente à questão das políticas, de querermos interferir nos países e das questões geoestratégicas que falava, de facto, nós, Europa Ocidental e mundo ocidental, temos sempre esta pretensão de que podemos levar o nosso modelo para outros países. O que me disseram várias pessoas, por exemplo, no Iraque, é que viviam muito melhor no tempo do Saddam Hussein, em que havia segurança, apesar de viverem em ditadura, viviam melhor com segurança. E hoje não há segurança, hoje de facto não há segurança, porque nós quisemos levar o nosso modelo de democracia. Será que o nosso modelo de democracia funciona nestes países? Teremos que olhar para estas questões e teremos que ver até que ponto é que isto é legítimo, queremos exportar este nosso modelo. E o Iraque é um caso em que a comunidade cristã vivia bem, não há liberdade de expressão, como é óbvio, era uma ditadura em que viviam, mas havia segurança e podiam todos conviver, e conviviam todos, todas as religiões conviviam, e isso deixou de ser permitido. E, de facto, os assuntos geoestratégicos, os interesses económicos, estão presentes em todos estes conflitos. Com várias pessoas que eu falei, tanto no Líbano como pessoas da Síria também que falei, que estavam no Líbano, todas elas foram muito claras relativamente. Os interesses económicos e geoestratégicos estão acima de tudo, tudo. E tudo é permitido por isso. Não sei se me esqueci de alguma questão. Eu penso que não. Acho que abordei.
Fica então claro que as questões de liberdade religiosa não podem ser dissociadas efetivamente da política externa e das questões geoestratégicas. Eu terei a oportunidade de fazer chegar ao Sr. Presidente da Comissão dos Negócios Estrangeiros um relatório também. E depois veremos conjuntamente se poderemos fazer ou não uma ação conjunta no que diz respeito a esta matéria. Quero agradecer à Fundação Ajuda à Igreja que Sofre e agradeço na pessoa da sua doutora Catarina Betancourt o que nos trouxe. A sua deputada Teresa Anjinho disse-nos que isto pretende ser um contributo. Eu acrescentaria que isto pretende ser um começo também, e foi essa um pouco a ideia que ressaltou entre todos nós, que nos devíamos começar a preocupar de facto sobre as questões da liberdade religiosa. Vamos estar mais atentos, com certeza, mas pedimos que nos motivem a continuarmos a estar atentos. E por isso nós agora vamos de seguida ouvir a Comissão da Liberdade Religiosa, também para discutir um pouco sobre aquilo que se passa em Portugal, embora tenhamos ouvido palavras muito, enfim, muito otimistas do que se passa em Portugal da sua parte. Mais uma vez, muito obrigado e até breve, e contem connosco e com a nossa disponibilidade. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.